Sim, sim, Salabim! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast 1-2 Testando, aqui que vos fala seu amigo Igor Amendoim. E na nossa session de hoje, ele que dá o adjetivo para o Casabeck, Leonardo Rocha.
Obrigado. Eu mesmo.
E aí, você galerinha? Tá bem, cara?
Nossa, eu lembrei de uma parada agora.
Eu? O maior Casabeck
de todos. Só que é das antigas, eu lembro disso.
Esse é, mano. Esse é das antigas. Só quem é miliano de 1-2,
né? Miliano de Milidukas?
Miliano é uma gíria que caiu em desuso, né?
Ah, ainda
é. Tô tentando voltar ao hype.
Tá voltando aí. Miliano é a galera 30 mais fala, né?
É, eu acho que sim.
Faz miliano.
Mas eu tô bem sim, mano. Um pouco pior hoje, porque me chamaram pra gravar no mesmo dia que o Tito.
Caralho.
Incompatibilidade de agenda, né? Culpa
o
Miguel.
O que é raro isso aí hoje em dia de vocês dois, né?
É, mano. Vida de importante não é nossa.
E aí, Tito, você tá bem?
É, podia estar melhor.
Por quê?
Acordei com uma cutucada na rabiga.
Por quê?
Que é o melhor.
Aconteceu?
Ah, mano, vida.
Você, né? É um cara que tem muitos problemas gastrointestinais?
Pra caralho, eu acho que é mais fácil me definir por esses problemas do que pela própria identidade e personalidade.
Entendi.
Mas tá, se você cocô, eu sim, cocô.
Entendi.
Mas você consegue separar o que é o Tito do cocô?
Não, cocô e Tito é a mesma coisa, se uma mulher bonita esbarra numa banca de flor. É difícil separar depois.
Você se considera... Se você fosse um herói, então você seria o Fezes Man?
Como seria os poderes do Fezes Man?
Ah, ele faria? Soltar a merda pelas mãos, né?
Seria pelas mãos?
É.
Ou ele podia, tipo, dar um Hadouken meio igual um macaco. Caga na mão e solta uma rajada de cocô poderoso.
Eu acho que se você segurar o seu tolete jogando a pessoa, é muito mais ofensivo do que você
eu
soltar
também
direto.
Acho. Eu também
Porque
acho.
É tipo, mano, eu vou me sujar pra te sujar. É tipo, eu vou me fazer mal. Pra poder te fazer
Imagina,
mais mal
Imagina,
você
tá
ainda.
Discutindo com alguém, de repente essa pessoa enfia a mão na calça e saca
Exato,
da bosta
mano.
Na sua cara.
Eu acho que é muito importante você enfia a mão, enquanto mantém contato visual e faz... E a pessoa, o que tá acontecendo?
Igual um neném, igual um neném. A pessoa vê a veia.
Um ataque surpresa, né? Um ataque surpresa.
Eu gosto.
Ataque surpresa.
Miguelito, você tá bem, cara?
Salve, salve. Tudo certo por aqui. Melhor agora ouvindo as belíssimas explicações sobre cocô do Tito.
Caralho.
Demorou 10 segundos.
Sabe um bagulho que eu tava brisando? Ano passado eu fui roubar meu celular, né?
Porra, lembro.
O cara passou de bike, tomou da minha mão.
Ele te ameaçou com cocô.
Não, mas o que eu queria, sabe o que eu queria fazer? De
cagar nele.
Vingar? Não, mano. Eu queria, tipo, ficar no mesmo lugar e passar bosta no celular.
Cara,
e esperar ele passar pra pegar o celular cheio de bosta.
Ah, mas isso
sair,
é...
A partir desse dia, você podia sair sempre preparado com o celular num bolso e um colete de cocô no outro. Aí o cara passa o celular e você... Molho, desculpa,
assim.
Toma. Aí você entrega o cocô pro cara. Ele vai...
É interessante se o cocô já tiver congelado, né?
Mas sabe um bagulho que é muito louco? Tipo, a gente coloca cocô em vários bagulhos. Por exemplo... É, eu queria me vingar da minha ex e eu queria tacar cocô na casa dela.
Caralho.
Você nunca pensou nisso? E passar na maçaneta da mãe?
Mano, já, mas a gente tava junto. Eu queria dar de presente.
Num Nerdcast recente, o Azaghal contou uma história de um amigo dele que tava prestes a casar com a mulher já, data marcada os caralho, aí se arrependeu, cancelou com a mulher e ele fez tudo certo. Foi lá na família da mulher, falou, mano, acho que a gente vai dar certo pra terminar a mulher. Beleza, só vou lá na nossa casa pegar nossas coisas. Ele, beleza, vou ficar na casa do meu amigo enquanto isso. Falou que ela foi lá e cagou em todos os lugares. Cagou na pia do banheiro, na pia da cozinha, em todos os lugares. Falou, mano, parecia que ela tinha chamado gente pra cagar lá.
Com certeza foi isso. Ou então ela ficou tipo uma semana cagando em vários lugares.
E só chegou lá e distribuiu.
Só chegou lá e...
Caralho. E é louco porque não é as mesmas fezes de uma única alimentação, né? É uma porra, variado, né? E pra você que não tá entendendo nada, esse aqui é o podcast 1-2 Testando, que sai todas as quartas-feiras bem cedinho de manhã no canal Podcast 1-2 Testando e também na Rádio Ramp todas as quartas-feiras às 4h20 da tarde, demorou? E antes de a gente ir pro nosso papo, vamos falar da nossa loja, a Loja 1-2. E na nossa loja, essa semana tá rolando não só as promoções clássicas que já tem lá, estamos tendo um desconto, né, cara? Vários descontos lá, mano. Então
sempre
você...
tem desconto.
Sempre tem desconto. E pra você que pagar no Pix no boleto, você tem mais 5% de desconto. Então vá lá, atualize seu kit, pegue seu bong, compre sua camiseta e cole na Loja 1-2.
E a parada é, às vezes você pode estar assim, ah, mano, mas não tô com vontade de comprar nada. Entra lá que você vai ficar com vontade.
Claro, entendeu? Que vai.
É assim que funciona.
Tem muita coisa em headshop. Você sempre tá precisando de seda, de piteira, de qualquer artigo. Então, mano... O da hora da loja é que, além de você comprar essas coisas, você vai lá e pega um produtinho. Você pega uma shoulder, você pode pegar uma carteira.
Sim.
Você pode pegar uma meinha.
É a loja mais completa do ramo. Não tem jeito.
Você tem certeza?
É, não, absoluta. Absoluta.
Eu também tenho certeza.
E pessoas, hoje a gente não tem muito um tema definido, né? A gente veio aqui só pra falar merda, não?
Ah, a ideia que eu dei antes, a gente já falou de bastante merda, mas tipo assim, isso, por exemplo, isso que o Tito falou, são coisas absurdas que a gente passa no nosso dia a dia, tá ligado?
Ah, entendi.
Que não é pouca coisa, morar em São Paulo, velho, é um grande absurdo. Tipo, eu vou contar uma coisa que aconteceu, vocês estavam até contando uma história, o William tava contando uma história de treta que teve no Oxxo, que uma mina saiu dando tapa na outra, que outra tentou roubar... Tá, mas eu vou falar Oxxo.
E aí, tu não vê essa história.
Mano, olha essa história. Não, eu vou contar a minha. Porque daí eu fiquei quieto e falei, não vou contar no podcast, porque eu tive a ideia do tema e falei, vou contar a minha no bagulho. Assim, é absurdo. Porque assim, essas convenienciazinhas, porra, é legal. A maioria 24 horas. Sempre tem uma perto de casa. Só que assim, é a exploração do trabalhador.
Maldito seja o capitalismo.
A exploração do trabalhador. Tipo assim, horários muito bizarros, tipo mais à noite, tem um funcionário, mano.
Sim.
E tipo assim,
de tudo. Você já foi naquele óculos da Mackenzie, mano? De sexta-feira? Perto da Mackenzie?
Deve ser uma
ali?
Loucura.
Não, é um inferno, mano. Então, é triste.
Aí assim, tem um. Mano, beleza. Eu moro num bairro, então não tem tanto movimento, provavelmente. Só que, mano, como a pessoa vai no banheiro? Acontece algum problema? Tipo, o que ela faz, tá ligado? E aí eu tava voltando do futebol esse dia, devia ser umas 11 horas. Não era tão tarde assim. E aí eu tava passando e, tipo assim, esse. Perto de casa tem um vidrão assim, dá pra você olhar lá dentro, e é numa esquina. E aí, como dá pra ter um vidro, eu vi um cara subindo pela outra calçada e eu vindo por essa calçada. E aí eu olhei pra dentro e vi que não tinha nenhum funcionário à vista. E esse maluco que tava passando do outro lado, eu vi que ele, eu achei que ele era um morador de rua. Tipo, ele tava meio assim e tal. Beleza. Ele entrou na loja, ele viu que não tinha ninguém, ele pegou um pack de Heineken, colocou na sacola e saiu fora.
Caralho!
E assim, eu passei na frente, tipo, o que eu ia fazer?
Tá ligado? Pegar um pack pra você!
Mas, não, e aí foi foda, porque tipo, veio o cara que tava trabalhando, acho que ele saiu de dentro. Ele tava no banheiro, provavelmente arrumando alguma coisa de mercadoria, repondo alguma coisa. E ele viu também. E ele ia fazer o quê, tá ligado? Tipo, é que ele vai correr atrás do cara, ele vai resolver o bagulho. Foda-se,
tá ligado?
Aí, tipo, aí entra a discussão de, tipo assim, porra, foda-se, roubou o bagulho, foda-se, tal, tal, tal. Só que a minha preocupação é, será que, tipo, desconta do salário desse cara?
Com certeza.
Sim, acho que não,
Ah, eu não sei, boa pergunta.
Eu não duvido.
Acho que nesse caso não, não.
Que foi, William?
Como eles...
Ah, tudo tem seguro, ele tá falando. Ah, então foda-se.
Então foda-se.
Não, mano. Problema não, cara, problema não é isso.
É, inclusive, mano, política do Walmart, mano, isso acontece muito na gringa, onde a galera entra na caruda pra roubar os bagulhos, tá ligado?
Uhum.
Eu não sei como é que são as leis aqui do Brasil, mas a fita lá é que, tipo, os funcionários são instruídos a não intervir.
Sim.
Você tá roubando, mano, o maluco encheu um carrinho e tá vazando na caruda, deixa.
É, pô.
Deixa. Só que os caras são ligeiros, porque qual que é a brisa? Eles deixam você passar, então assim, tem até um limite de grana que você pode roubar sem eles encherem seu saco. Porque a partir de, sei lá, vai...
É uma política da empresa, está no artigo.
Não. Tem até a política da empresa de não intervir e tem essa segunda parte que é lei...
Putz, até não
que
sei fala,
exatamente. Tipo, se for mais de $1,000, aí já é...
GTA.
É um crime X, tá ligado?
É três estrelas.
Do contrário, é só chega aqui e vaza. Então os caras mantêm você num arquivo. Fala, mano, ó, toda vez que você entra lá, reconhece você. Olha, essa pessoa já roubou 500 conto, não pode 600. Então o esquema é assim, mano, se você quiser roubar até 599, seja ligeiro. Seja ligeiro, hein?
Tem que fazer as contas.
E outra coisa, tem seguro, né? E pra você que tá nos ouvindo aí, falando, pô, vocês estão defendendo, mano, tem uns que torcem para o banco e outros pra quem vai assaltar o banco.
E aí imagina, que você vai em cada unidade...
Eu
não
tô torcendo pra ninguém, eu tô comentando o que tá acontecendo.
Não tô torcendo pra ninguém, mas se fosse pra torcer pra alguém...
Pra pessoa que leva.
Vai, eu vou torcer pro cara que vai roubar o banco,
tipo assim,
certeza.
A bad é isso que você falou, né, mano? Se for descontado o mano que tá lá se fudendo no Oxxo, aí difícil, é foda.
Não, vai ser descontado da empresa. Pô,
cara, mano, tá lucrando bilhões. Vai lucrar bilhões menos 20. Menos
trabalho dele não é ser segurança, de velho. O trabalho dele é operar o caixa e fazer e repor estoque.
O cara já tá acumulando, tipo, umas 10 funções ali, né?
Já tá ele tudo errado.
Ele é o caixa, ele é o cara que repõe o bagulho, ele é o cara que abre e fecha a loja, ele é o segurança. Tudo, velho.
É foda. Maldito seja o capitalismo que nos força a fazer coisas que não queremos.
Esses mercadinhos são 24 horas, não são?
Não.
Alguns são.
A grande maioria é.
Aí que tá a parada, meu irmão. Se você trampa num pico desse que é 24 horas em São Paulo, você vai ver bagulho doido.
Vai ver.
Eu acho que cada turno você vai ver um bagulho doido, mano. O cara gritando.
Eu acho que o da madrugada, inclui ali parte da noite até o amanhecer, é só loucura, filho.
Só, mano. Qualquer serviço, seja Uber.
Sim.
Qualquer serviço.
Posto de gasolina.
Posto de gasolina, meu Deus do céu,
bicho. Você é louco, mano. Você é louco. Bar.
Mano, uma história que eu nunca esqueço, velho. É a da Jéssica do... Como é o nome da Jéssica que namorava o Mitu? Era Jéssica o quê mesmo?
Sempre é Jéssica.
É, porque é feio falar a Jéssica do Mitu, né, pô?
Mas a Jéssica. É a nossa Jéssica.
É, mas não a Jéssica Conha.
Tá.
É quando ela se mudou com o Mitu aqui na...
Bela Vista, que eles moravam ali, sim, do lado, sim, da Paulista.
Descendo ali ao Augusta.
É, descendo Augusta.
Vamos colocar o endereço na tela.
Mora eles mais não lá, moram pô, mais lá.
Não sei, mas vamos colocar.
Ela falou que ele...
Augusta 1002.
Primeiro dia que ela foi passear com o Jesse na rua ali na Augusta, ela, tipo, bem de manhã. Aí ela andando com o Jesse, aí chegou um morador de rua. Ih, não sei o que, falando algumas merda. Fazendo com essa puta aí, não sei o que, xingando pra caralho. Aí ela meio que se assustou, ele... Eu tô falando com o cachorro.
Não atrapalha, não.
Tipo assim, olha esse nível de loucura.
Não, em São Paulo é um bagulho tão doido que, tipo assim, eu acho que tem tanto absurdo que a gente passa no dia a dia que a gente nem leva mais como não absurdo, leva, tá, mano, ligado?
Se porque você...
Vira cotidiano.
Vira cotidiano. É. E as pessoas que vêm pra... Tipo, um bagulho que eu vi uma mina falando assim, a gente mede o nosso tempo, por exemplo, quem pega metrô, cinco estações.
É.
Não, 5 estações. Eu chego em 5 estações, tá ligado? Eu atravesso São Paulo em 5 horas, tá ligado? De carro. É muito tempo, mano.
E tem,
mano,
duas medidas de tempo aqui também, quem dirige. Que é, sem trânsito, em tanto.
É, também. Tá ligado?
Depende do horário.
Depende do horário. Mano, eu passei por uma situação bem curiosa esses tempos aí que eu tava indo trampar de metrô. Aí, mano, foi engraçado. Que eu cheguei assim, o metrô não tava aquela lotação, mas tava meio cheinho, assim. E aí tava uma mulher, um cara, que eu imagino que seja o marido dela, e uma criancinha. E aí, mano, sabe o Stephen Curry? Quando, sei, ele tá jogando basquete assim, ele fica com o protetor bucal dele, ele fica pra fora, tipo, encaixado assim, tá, com uma ferradura, mastigando.
Uhum. Ah, ela, você tava, me contou, que nojo.
Ela tava fazendo exatamente isso com a dentadura dela.
Caralho. Ai, que maravilhoso.
No meio do metrô, viado.
Power move.
Ela conversando com o marido, com a criança, mano, metendo o Stephen Curry na dentadura. Se
divertindo.
Eu, mano, na,
a chapa tava
na
solta,
minha frente, ela tava sendo, assim, na minha,
é,
frente.
É muito louco como a nossa noção de pandemia acaba muito rápido, né, velho? Mano. Tipo assim, mano, foda-se, tá ligado?
Biossegurança, foda-se. Dentadura aqui, foda-se. Aí ela, mano, mastigando a dentadura, aí paramos numa estação, começou a entrar muita gente. Então aí ficou lotado mesmo, de ficar aquele abafado. Ela, mano, mascando a dentadura, botou o bagulho pra dentro, deu um esporro no vagão. Falei, ei, tá vendo a criança aqui? Não, caralho, vai machucar meu filho, não sei o que, mano. A mulher é mó pica, filho.
Lógico.
Eu falei, mano, olha isso.
Uma mulher que anda com a chapa solta, mas ela, exato, deve ser muito zica,
eu,
mano.
Eu tava, tipo, mano, mó julgando a mina, Stephen Curry aqui, sugando a dentadura.
Colega é o caralho, meu irmão.
Juro, foi um dos bagulhos mais doidos que eu
vi. Mano, é que assim, no metrô, tipo assim, por exemplo, eu tava ontem, foi hoje? Foi ontem, tava pegando o metrô. Fui, mano, atravessei, é isso que a gente tá falando do tempo, do bagulho de pegar, né? Eu fui da Zona Sul até a Zona Norte, mano, 20 estações, tá ligado? É muita coisa. E aí a gente tava lendo e tal, e, mano, os caras entram, o maluco entrou, porque foi Sexta-feira Santa, ontem, o cara pregando dentro do metrô, velho.
Não, hoje, mano, muito tem absurdo. Uma...
Aí eu já...
Não, hoje, quando então, mano, tinha uma galera hoje cantando dentro do metrô, é música gospel, mano.
Eu começo a pregar a palavra do Satã.
Eu queria muito, mas não tinha ninguém comigo lá, mano. Eu queria fazer muito, mano, da Barra Funda até a Sé.
Só, mano, virar o bracinho pra trás e fazer...
Na hora, a minha vontade era de sacar a guia do Exu e pôr pra fora, mas eu falei, não, deixa pra lá esse povo aí. Eles estão em maioria.
Eles estão em maioria.
Eles vão vencer.
Não, mas, mano, eles batem fraco.
Será?
Com certeza.
É que não, porra, não...
Depende,
tio. Tava em galera, né?
Você acha que se Jesus fosse forte, ele ia ser crucificado, meu irmão? Não, fala, não. Sai fora aí.
Mas
dá um
na hora que ele vou brigar com o cara tá com Jesus do lado dele. Deus.
Exatamente.
Do lado dele.
Tipo, é Jesus, difícil, Jesus?
Né? É, ele tá...
Ah, o Jesus...
E não tem como falar que os caras... Não tem como falar que os caras que fizeram as cruzadas batem fraco.
É.
Mano, mataram uma galera.
Não, e Jesus não era fraco, não. Porque ele carregou 40 dias uma cruz nas costas, malandro.
Então ele era forte pra cacete.
Ele era crossfiteiro.
Não, mas
ele podia. Eu acho que ele era crossfiteiro. Os exercícios dele eram pro crossfit. Carregar madeira. O problema dele, eu acho que era as juntas, né? É. Como e bunda negativa, né? Como todo crossfiteiro.
Eu só fico puto que assim, ele é marceneiro, bunda, certo?
De gaveta. Ele era marceneiro ou ele era carpinteiro?
Não. Carpinteiro.
Carpinteiro.
É. Ok, qual a diferença?
Um faz móveis e o outro faz
tudo de madeira, né?
Madeira é móvel, móvel de madeira. Não tinha móvel de metal.
Não,
na
um
época.
Faz móvel e o outro faz casa, parece um negocinho.
Foda-se, o maluco trabalhava com madeira.
Sei lá, pode ser.
Por que não tem um móvel chamado Jesus, mano? Tá
como,
ligado?
Como
com o nome
não tem?
Dele? Não tem?
Tem sim.
Qual?
Aquele lá.
A cruz?
É.
Tá ligado? O cara fez... O cara,
Jesus,
eu sou carpinteiro. O que ele fez? Ele martelou duas madeiras.
Mas calma, não tem nenhum móvel com o nome do criador. Não tem
como
uma
não,
cama,
mano,
que se
design?
Chama Clayton.
Lógico que tem, mano.
Vamos comprar uma cama
a
Clayton.
A cadeira Ames, velho. Tipo, o designer tem o nome do seu produto com o nome
mas
dele,
mas não é feito,
cara,
de madeira.
Tem o criado
mudo, importa.
Né? O inventor era mudo.
Tô falando de móveis na época da madeira que tem o
não
nome
importa,
do criador.
Não importa. Eu acho que a maior falha da história da Bíblia ever é ele nunca ter um móvel com o nome dele, porque isso é muito mais crível. Fala, é verdade. Ah, deita lá no meu Jesus.
Mas aí teria que ser um negócio tipo que todo mundo usa, tipo uma porta.
Uma cama.
Uma porta. Porque ele traz a segurança.
Então, mas ele, o cadeado ele poderia cadeado, chamar Jesus.
Cadeado caralho. Poderia chamar Jesus.
Então, mas tem você... a Jesus.
Mas aí eu acho que é...
Ué, tem.
Mas, que... mas não é um móvel.
Mas eu acho vida. Que confunde um pouco com as outras crenças, né? De corpo fechado.
Então, mas você não acha estranho um que em 10 minutos de podcast você deu uma história melhor do que 2 mil anos de Bíblia?
Mas é porque a gente teve todo esse know-how, né, da Bíblia. O cara que criou a Bíblia, ele não leu nada. É, ele tirou da cabeça dele e criou véio. Tudo isso.
É o oposto. Eu não sei, como a gente chegou em móvel já?
Você que inventou essa história, porque a gente falou que eu falei que os caras estavam pregando no metrô.
Ah, mas é que eu acho uma, genuíno, mano. O cara é carpinteiro, pelo menos, imagina, você fala, ah, Jesus é piloto. Pô,
peraí,
você tinha um avião com o nome dele?
Não.
Provavelmente.
Ah, tá, entendi, se ele fosse.
É mas, lógico.
Tipo assim, não, não tinha avião, não né? Não tem nenhum Jesus. Avião.
Não tinha. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho.
Só tinha, acho que...
O que? Não tinha luz, voava. Porque você acha que é aquelas, a parte do lado, é o primeiro projeto de avião.
É verdade.
Só não batia as asas.
Quem, você tem um ponto. Quem são... Eu esqueci. Quem mas, é Santos Dumont?
Então, mas... E não tem nenhum avião chamado...
Santos Dumont.
Santos Dumont ou Irmãos Wright.
Mas e o... Os... Roger Boeing?
Não.
Não?
Tá bom. Não, mas... essa é a Sabrina.
Do que vocês estão falando,
Sabrina gente? Boeing Boeing.
Porra!
Tá zoando. Mas, caralho, mano, esse podcast é muito melhor ser o William.
Eu lembrei de uma outra história bizarra que aconteceu lá no trampo. O Tito deve lembrar dessa. Que foi um cara que foi logo quando eu saí de férias. Esse mano entrou lá pra fazer, pra cobrir uns bagulho. Pra...
Puta merda.
Lá e, vem. Mano, esse cara era maluco, velho. Eu não vou entrar em muitos pormenores aqui, né? Mas, tipo, era um cara que, mano... Ele parecia o Kramer, tá ligado? Só situações bizarras.
Nossa, eu amo o Kramer, amo.
Só
Kramer.
Situações bizarras, mas do tipo assim, chegar alcoolizado de manhã na produtora, tá ligado?
Em defesa tipo dele, assim, ele tava passando por um momento difícil.
Tava.
Mas ele, isso não torna menos engraçado.
Pra você entender o nível de loucura que foi, eu lembro que, tipo assim, um dos primeiros vídeos que ele foi editar era uma parada do Chikungunya, e aí era fazer corte, cobertura, essas paradas. Aí o Chico sentou lá pra aprovar o vídeo. Aí o Chico tava fazendo as piadas dele, a edição.
E a gente
rolando.
Dá liberdade pros editores, né?
Dá, mas uma certa liberdade.
Exato.
Aí o Chico falando o bagulho, o vídeo pausava, ficava em preto e branco e ia dando aquele zoom dramático no Chico. E entrava o off desse editor.
Ele teve a liberdade de gravar um off e falar: deixa eu colocar esse off.
E colocou no vídeo. É ele. Chikungunya, o gordinho, que se acha engraçado, não sei o que, não sei o que, descascou o Chico. Caralho. No vídeo. E aí, beleza, isso foi um bagulho que a gente já, mano...
Mas aí o Chico aprovou, passou?
Não, ele sentou do lado e falou, o que esse maluco
que
esse fazendo,
mano tá fazendo, velho? Alguém fala pra ele como que edita o vídeo aqui, aí beleza. Arrumou essa porra pá. Só que ele foi dando vários problemas até ele sair de lá.
Okay.
E uma das situações foi que a gente tava num sextou lá bebendo e tal. Todo mundo muito louco. E começou a chover pra caralho, velho. E lá na Paulista, desce aquelas corredeiras d'água, né? No que ele foi embora, mano...
Pra entrar no táxi.
Pra entrar no táxi, bebaço. Pisou na corredeira de água.
Caralho.
E foi embora, filho.
Foram os dois quarteirão.
Tipo assim, como se fosse um tobogã.
Ele foi descendo a... Como é o nome daquela...
É Bela Consolação.
Consolação.
Bela Sintra.
Bela Sintra. Ele foi embora, mano. Descendo a Bela Sintra na corredeira de água, mano. O nosso chefe, Paulinho, que foi resgatar ele. Tipo, caralho. Perto da Juliette, lá embaixo.
Mas sabe o que é mais louco desse bagulho? É tipo assim, quem indicou esse cara pra trampar?
Então, mas quem indicou...
É louco, essa é a loucura, né? Porque quem indicou era um cara foda lá. E falou que esse cara, quando ele entrou lá...
Ele era muito bom.
A indicação dele era de, tipo assim, mano, esse cara resolve os problemas, entendi. Tá ligado? Ele é um editor pica. É que ele realmente tava passando por um momento complicado na vida dele, onde ele despirocou, viado. O mano, cara ficou maluco.
Você falando desse bagulho de loucura, todo mundo tem um grupo, no grupo de amigos, alguém que é a encarnação da loucura. Alguém que tem alguma coisinha ali faltando.
O Joselito.
Tipo, ou faltando alguma coisinha que você fala assim, puta, esse cara aqui a gente tem que tomar cuidado com ele. Tive o casamento do Beto, recentemente, né? E esse brother, a gente tem o Juneco, que é o nosso, né, essa pessoa. E aí, só que eu não vou falar muito sobre ele, vocês vão entender exatamente. Tá. A gente combinou o quê? De alugar um carro, todo mundo ia pra casa do Pedrinho, e lá a gente...
Fazer cocô na
embora,
casa dele.
Todo mundo ia embora de carro. E esse brother alugou o carro e chegou na casa do Pedrinho, e aí ele subiu. A hora que ele subiu, nesse dia do casamento, ele inventou de pintar o cabelo e a barba.
Caralho. Puta, não é errado, tem que... Não.
Então, eu nunca fiz isso.
Não.
Eu pintar de preto, por causa de cabelo branco, tal, tal, tal. Velho, tava muito calor esse dia. Ele tava derreteu. Todo
derretido. Parece que tava com
e tipo, ele não tinha visto, porque ele entrou. Porque assim, nossa. Eu imagino, eu não sei, eu nunca pintei nada. Mas tipo, eu imagino que você pinta e você toma um banho.
É, mas pra, ainda tipo, acho que ainda escorre assim, nos outros dias. Mesmo assim, ainda escorreu um
pouco, é. Ou então, tipo assim...
Que cor ele pintou?
Grecim, passou Grecim.
Então, é, essa que é a fita, é o preto, mano.
Ah, o problema é o preto.
É, velho.
Não, mano, é, qualquer mano, tinta,
é,
mano.
Não, mano, mas o preto é preto, velho. O bagulho é
massa. Mas se você pinta seu cabelo de vermelho e ficar derretendo embaixo do sol, vai escorrer o seu vermelho, ar vermelho,
é.
Viado.
E aí, mano, eu tive que pegar, com um bom amigo que só tive que pegar o lenço umedecido e ficar limpando.
Limpando antes do casamento.
Você já tava loucaço? Que lá não, foi antes do casamento. A sorte dele foi essa, a gente se encontrou na casa desse brother. Eu peguei os lencinhos desse da casa do brother.
Bom, já tem que se fuder, porque foi, ele pintou porque tava grisalho.
É.
Ele mas você tem que se fuder mesmo.
É.
Tem
que se fuder. Caralho, que idiota, mano. Mano,
olha isso.
Passou mano. Vergonha. Isso aconteceu comigo, mano, no... Na...
olha que idiota. Isso aconteceu comigo.
Tá bom, mas eu tinha 15 anos.
Ah, tá.
Isso foi, mano, inclusive no dia 11 de setembro de 2001. Uma data muito importante. Never forget, mano.
Bin Laden.
Never forget. Foi no dia do ataque de 11 de setembro. A gente tinha uma viagem de excursão pro Guarujá.
Meu Deus, eu era uma criança no 11 de setembro.
É, você tinha nascido, sabe, você deu seu primeiro choro.
Sabe, eu tinha dois
tava,
anos,
só, desculpa te cortar, mas eu tava numa aula de geografia de uma professora super comunista, mano. Eu lembro desse dia.
Ela comemorou.
A galera comemorou, foi muito louco isso, né, velho?
Eu era tão burro que eu não sabia nem o que tava acontecendo, tá okay. ligado? Aí o cara, e agora caiu no Pentágono, né? O que que é Pentágono, cara? Você não sabe o que é Pentágono?
Um pentagrama.
Lógico que eu sei, mano. Eu falo, o que que é Pentágono, véi?
Pentágono é aquela grupo de rap, né?
É, mano. Aquela adoração do...
Pentagrama.
Capeta. É, isso. Um desses três. É. Mas eu lembro que exatamente esse dia, eu não gostava de chamar muita atenção quando eu tava no colégio.
Ah, não?
Não, sim. É, e eu tinha feito o cabelo... Sabe quando você passava sabão de coco?
Pra ficar duro,
pra ficar, pet,
moicano.
É, não, era tipo... Na época eu curtia muito Korn, né, mano? Era do metal.
Uh-huh.
E aí era que espetado. Então imagina assim, ó, mano. Um palmo aberto aqui da sua mão, do meu cabelo grande, espetado assim, ó. Pra todos os lados, assim, ó. Espinho tipo Hellraiser. E aí, mano, choveu na porra da viagem. A mesma merda. Meus cabelos começaram a brochar, começou a escorrer espuma. Sabão de coco aqui, ó, mano. No meu lado, eu passando mó vergonha. E mó vergonha porque ainda juntava o B e o C, tá ligado? Não. Primeiro A, primeiro B, primeiro C. E aí eu gostava de uma menininha do C, era do A, tá ligado?
O cabelo todo fugiu.
Ah, mas ela lembrou. Ah, o menino do cabelo de sabão. Pelo menos marquei minha história. Não boa, não boa.
Ela nunca vai esquecer de você.
Não, nem eu esqueci de mim.
Nem ainda eu bem, esqueci
não,
de
minha
mim.
Sorte que bom, é que,
não chegou ainda.
É minha sorte que esse acontecimento foi abafado um pouco por um atentado terrorista. A minha sorte foi essa.
Um pouco.
É, foi. A galera esqueceu um pouco de falar do meu cabelo e falou, nossa, e o 11 de setembro? Tipo, ontem, tá ligado? Ninguém se tratava ainda o 11 de setembro. Sim. Dessa
o
maneira.
O que tava na boca do povo era o cabelo do Tito.
É. Não, é a minha sorte foi essa. Inclusive, entendi. Eu até tenho a minha teoria que eu acho que foi por causa disso que eu orei pra...
Alguém é que você tinha lido o segredo de
ação. Eu entrei no banheiro do ônibus e falei, por favor, não acontece alguma coisa pra ninguém falar disso. Eu, mano, eu vou acabar comigo.
Na época de escola é foda, né, velho?
Qualquer coisa que acabe com a sua autoconfiança é um trauma.
Não é por nada, eu rezei duas vezes esse dia.
Porra!
E foi a única vez que você rezou na sua vida, provavelmente.
Não, e você foi atendido não. E virou ateu!
Aham, foi rezei no intervalo mano, de um avião pro outro.
Como ele
é ingrato
com Deus, hein, meu?
Você vê, né, velho?
Ele faz piada com a cruz do móvel.
Mano, já passou vários anos, já tá... Já
escreveu o crime, já.
Já caiu no... Como é? Domínio público. Domínio público da piada, não? Ninguém fica mais ofendido.
Oh, aconteceu uma situação comigo essa semana, mas eu acho que é mais uma parada de aventura de chapado, tá ligado? Não é um absurdo nem nada. Trombei o Marco Gomes esses dias aí e a gente, mano, foi ficar doidão. E eu já cheguei lá, mano, tinha tomado cogumelo umas horas antes, tá ligado? Então eu já cheguei lá já mais ou menos. Bem... Aí já, mano, tomei uns negócios, deu respaldo do cogumelo. E aí, mano, ele tava rolando um back assim, ele falou, pô, você tem o isqueiro aí? Eu falei, tem. Ele falou, porque meu isqueiro tá zoado e pá, não sei o quê. E aí, mano, emprestei o isqueiro, acendeu, a gente tá fumando, mas eu fiquei brincando com o isqueiro, mano. E aí a pedra do meu isqueiro soltou. E aí eu peguei e falei assim pra ele, porra, agora eu não tenho mais isqueiro, porque a pedra do meu isqueiro soltou aqui e ele falou, mano, é exatamente o mesmo problema que eu tô. E aí ele saiu pra comprar comprar pedra pra pôr no isqueiro, tá ligado?
Ao invés de comprar o isqueiro.
Ao invés de comprar o isqueiro, porque eu tava com o isqueiro que dava pra... Tava com o clipper, né? Pra repor tá. A pedra.
Tô curioso pra saber onde a história
aí, mano, acabar, velho. Ele saiu pra comprar pedra...
viciado em crack.
Caralho.
Ele saiu pra comprar a pedra, mano. Eu encontrei a pedra, mano, nesse meio tempo e consegui colocar de volta no meu isqueiro.
Caralho, mas...
E quando ele voltou, eu consegui acender o isqueiro lá com a pedra.
E aí, no final,
mas ele voltou com pedras para isqueiro.
Mas a gente não deu nenhuma pipada
onde compra pedra de isqueiro, irmão?
Também nem sabia que dava pra comprar.
Também não. Como não? Vocês estão...
Numa tabacaria, isso?
É, não, a gente comprou num bar, sei lá.
Meu Deus,
é uma pedra de isqueiro, irmão. É, então, mano, aconteceu, ó. Comprou a pedra, é isso que eu tô falando, não é incrível?
É incrível.
Não é incrível, mano. O cara saiu pra comprar pedra, nesse meio tempo encontrei a pedra que eu tinha perdido, pus de volta no meu isqueiro e ele voltou com pedras pra pôr no isqueiro de todo mundo. Meu Deus, e aí eu peguei e já troquei na hora lá a pedra velha, tirei a pedra velha de novo e pus a nova. E depois a gente comprou dois brisadeiros cada um.
Agora ele é revendedor de pedra.
Porra, mano.
E, mano, espero que o algoritmo saiba diferenciar,
mano. A gente tá falando de pedra, não de craque.
Preciosas, preciosas.
Não era pra falar isso?
Não.
Preciosas.
Craque de futebol.
Um bagulho que eu vi outro dia que eu fiquei. Esse dia eu fiquei incrédulo como, tipo, o homem. Nós homens.
Masculino?
É, eu tava, mano.
Cis.
Eu tava na farmácia. Farmácia, tipo assim, perto de casa. Eu moro ali na saúde. Tem, mano, milhões de farmácias. Ali é uma região que os idosos vão muito. Então, as farmácias populares.
É por isso que chama saúde, né?
Pode ser também.
Porque ninguém lá tem. Todo mundo vai morrer logo, né?
Os velhos. Aí, eu tava na fila. Eu tava, tipo, esperando. Tinha um cara na minha frente, tinha uma mina na frente do cara. O cara começou a dar ideia na mina na fila da farmácia.
Aí você ficou bravo porque você não pensou mina. Antes. É sua cara fazer isso, filho da puta. É sua cara,
tipo,
mano.
Tipo assim, velho. Cara, ele chegou...
Mina, beleza. Poderíamos estar transando agora, hein?
Ele chegou e falou... puxou algum assunto aleatório. Mano, como que você puxa um assunto aleatório numa farmácia?
Tá, eu ia falar... Você acha que essa camisinha aí me serve no meu pau? Ela, como eu vou saber? Aí você saca da rola...
Gente,
você sabe se é Viagra, é bro?
Eu não sei.
Quer
como
puxar
um assunto numa farmácia.
Exatamente, essa é a brisa. Aí a mina deu um corte no
cara. E esse OB aí?
E ele continuou. E ele continuou.
Você tá comprando um absorvente noturno?
Tipo, ela dando uns cortes no cara e o cara continuava mais uma vez. Até que chegou um ponto que ele falou assim, me passa o seu contato?
Ela não.
Eu olhei e falei, mano, esse maluco não tá, tipo, nisso. Aí ele pagou a coisa dele e saiu fora. Ela olhou pra mim, tipo assim, mano, incrédulo. Aí eu pensei, eu devia ter dado ideia.
Nesse momento. Nesse
eu
momento.
Eu deveria muito.
Na brecha.
Né, mas você valeu algum contato pro cara?
Não deu.
Ah, bom.
Mas aí tipo, você tinha que ter agido.
Sem noção, Zice, eu fiquei pensando...
Você tipo... seria muito mais sem noção.
Não, na sequência.
Não, mas eu fiquei pensando, tipo assim, se você se apaixona por alguém, eu acho que não é o caso do cara. Você tem que aproveitar.
Onde vocês se conheceram? Na fila da farmácia. Eu tava sem emprego, sua mãe.
Eu achei ela maravilhosa, não consegui não conversar com ela ali.
Então, eu acho que, tipo assim, não tem lugar errado com vocês a respeito.
Tem.
Um respeito.
Não, tem lugar errado.
Tem
porra, lugar. Lógico como que tem não? Lugar errado. Como não tem lugar errado?
Eu não acho que a farmácia seja o pior lugar.
No IML, com a
não
mãe
é o
morrendo.
Pior lugar.
IML é ruim.
Mas, tipo IML assim, é mano, você não tem como saber por que a pessoa tá indo fazer ali na farmácia. De repente ela tá toda fodida, indo comprar um remédio pra dor de cabeça ou pra ressaca. Tipo, não quero ouvir uma voz. Ou de repente ela tá com infecção vaginal. Tá indo comprar um bagulho, tipo, porra, só me
mas
deixa
aí
você
tem que olhar na cestinha.
Você
né?
Quer ajuda pra poder passar essa pomadinha de candidíase em você?
É, isso, ou o cara velho. Também.
Que isso. Muito pesado?
Eu não sei, eu acho pior ainda no ML.
Ah, tá.
É, mas eu acho que tem vários lugares ruins. Mano, vários.
É foda, as minhas mó geladas.
Vários lugares que podem ser uma peça.
Nem responde às vezes?
Nossa,
olha o cara do Miguel, velho.
Olha esses caras, mano.
Meu Deus do céu. O Léo tá repreendendo vocês. O Leonardo tá repreendendo vocês.
Eu nem sei como é o tema aqui,
mas então, eu tipo, fico pensando nesses bagulhos se tem lugar ou não tem. Eu acho que o mais importante é você ter noção. Tipo, a pessoa te deu o primeiro corte, você
sai fora.
Uma recuada.
O cara tentou umas três vezes e no final ela pediu o contato dela.
Corajoso.
Ela tinha uma aliança na mão esquerda, tá ligado? Porra.
Ele é brasileiro, né? E como um bom brasileiro?
Não desiste nunca.
Porra.
É, mas eu não tenho essa cara não, velho.
Nem a pau,
tá ligado?
É muito ousadia.
Um amigo meu, o Henrique, ele começou a namorar uma mina uma vez que ele trombou no metrô, velho. Ele falou que ele tava no metrô voltando do trampo, a mina tava lendo quadrinhos do Guerra Civil. Da Marvel, ele, mano, ele eu vou ter que dar ideia nessa mina.
Ah, já viu que a mina tava desesperada, né?
Né? Tentando chamar a atenção de qualquer exato, nerdola.
Exato.
Achou um... A mina nem tava lendo, tá ligado? Tava com o celular na frente.
Tava de ponta cabeça, tava de ponta cabeça,
livro. Tipo, algum nerdola vai falar comigo, não é possível.
Tava, tipo, colocando o gibi por fora e dentro tava lendo Nietzsche.
João Bidu ela tava lendo.
Mano,
horóscopo.
Um bagulho bizarro que eu fiz outro dia, eu me peguei assistindo 3 horas de Casimiro, que ele tá jogando joguinho do supermercado agora.
Ah, tô ligado.
Mano, eu assisti 3 cortes de vídeo de 1 hora cada um,
o meu
assistindo
amigo,
essa porra.
O Arruda me falou que esse bagulho tá viciante, ele jogando esse joguinho aí. Que é você montando o seu mercado.
Mano, não, é isso,
mano,
tipo assim,
é?
Começa...
Isso já foi.
Então, é que depois eu tava vendo, eu tenho tipo, são simuladores,
o Casimiro,
né?
É uma coisa absurda.
Ele é uma coisa absurda.
Tipo assim, daqui a pouco ele traz Tamagotchi.
O cara era um streamer que virou uma emissora.
É isso é um absurdo, cara.
Isso é um cara absurdo.
Não, o cara tem contrato que outros, mano, outros meios de comunicação não tem, tá ligado?
Disso, o cara virou uma emissora, parça.
Isso é muito louco, né, cara?
Com direitos de paulistão,
então,
campeonato brasileiro,
o bagulho parar de passar na televisão, mano.
Ele vai transmitir a Olimpíada, cara.
Ele transmitiu a Copa do Mundo.
Sim.
Ele transmitiu o campeonato também de outros estados aí, né?
Tá, transmitiu paulista.
Pô, Cazé, contrata nós, velho.
É.
Não vai fazer um quadro?
Vai lá, vai no, pô, no Insta não? Dele, enche o saco, collab com dois, compra um dois. Bom.
Ele, pior que ele nem é maconheiro, mas ele tem muitos amigos.
O Chico, o Beltrão.
São tudo maconheiro.
Tudo maconheiro.
Eles têm um canal agora, os
aqueles caras.
É legal, eu gostei, mano. E o que você achou mais ou menos?
Ah, mano, assim, ó, sendo bem sincero, eu acho legal, eu assisto alguns vídeos.
É que o formato eles só puxaram lá de fora. O formato eles puxaram de fora.
Eu acho, mano, de verdade, eu gosto muito do Beltrão. Então ele também me cativa ali.
O Pig é legal também.
O Pig é legal, o Beltrão e o Chico Moedas algumas vezes. Eu acho que o que salva esse programa é a edição, velho.
Ah, sim.
É pra, basicamente sim. A edição. Porque, tipo, não que os caras sejam ruins. Não é que os caras sejam... Hã? Lógico, digo toda a produção.
O áudio que o William fez.
Que o William fez. Mas eu digo de... toda a produção ali e a edição, de ser uma parada bem dinâmica e tal.
Com efeito, coisa na tela.
Não que eu seja o rei do entretenimento, mas tipo, pro meu entretenimento.
Mas na moral, se um dia eles fizerem, tipo assim...
Eu acho eles bons, tá?
Não sei se vocês assistiram já algum vídeo deles, tem um quadro deles que é tipo, quem é o impostor? Como se fosse isso, tá ligado? Então tipo assim, quem é o milionário dos... São quatro pessoas... E aí, tipo, quem é o milionário? Se um dia tiver o do maconheiro, se eles não chamarem
porra,
um de nós,
mano,
pra
porra,
participar.
Mano.
Ah, mas todo mundo vai saber, né? Ou outra pessoa
mas
vai
saber. Mas tudo ser bem, maconheiro. Foda-se. Eles podem não conhecer a gente.
Easter egg. Easter egg.
Ah, é verdade. Na verdade, que prepotência achar que as pessoas vão saber quem a gente é, né?
Ah, a gente tem que...
Maconheiro!
Não, pô, a gente é o maior do mundo.
Não, mas eu acho que assim,
essa prepotência
a gente pode não ser do casting que tem que descobrir, mas a gente tem que participar pra tentar desvendar quem é o maconheiro ali das pessoas que vão estar ali, tá ligado? E é um quadro legal pra gente roubar também.
Ainda.
O Beltrão seria um cara da hora,
mano. É,
o Beltrão seria um cara da hora pra nós gravar um podcast aqui com ele.
Sim. Mas questão do Rio, o problema é a questão do Rio, né, mano? É.
Um dia a gente vai pra lá, então.
De janeiro?
Mas eles gravam em São Paulo, William? Eles gravam em São Paulo.
Vem todo mundo de lá pra cá? É, grava e vai embora?
É. Exatamente. Então, o William que faz o áudio pode ver quando eles vão vir pra cá.
Mas esse bagulho do Casimiro realmente é muito absurdo.
É bizarro, mano.
Tipo... Isso é um bagulho... Como mudou a forma de consumo de todas as coisas, né, mano? Isso é um dos bagulhos do dia a dia que a gente já acostumou mega, né, velho?
Já colei em casa de maconheiro marombado. Ninguém bebia nem nada. Ficava só sentado, fumando em Acoma. Assistindo Casimiro, velho. E caramba. Pessoas que não têm interesse nenhum em futebol.
Mano, sabe o que é mais
nenhuma.
Bizarro? O tipo...
Nem
o...
eu tenho essa paciência,
velho. É que ele estourou a bolha muito, né?
Muito?
O pai da minha namorada, eu não lembro o nome dele, mas o pai da Paulinha. Ele, mano, velhaco.
Porra, não lembro o pai do nome.
Eu não ia pegar
nessa. Caralho.
Pô, tenho que lembrar o nome dele?
Do seu sogro?
É, ué. Eu não lembro o nome dele.
Tá bom.
Tá bom.
Jorge.
Cláudio.
Matheus.
Amadeu.
Vai, conta a história, mano.
Abigail.
Ele... A gente lá na casa da Paulinha assistindo um jogo assim, ele chegou lá... Pô, bota na Cazé aí, porque
caralho,
acho que a gente tava assistindo Sport TV, sei lá. Ele bota no Cazé aí,
meu. Mano, pra estourar, chegar nos seus velhos.
É loucura,
o bagulho, mano. É doido, mano.
E a Paulinha falou que ele é viciado no Casimiro.
Nossa.
Os bagulho
mano, dele. Meus pais já comentaram também, esse moço é bom, né? É,
olha isso,
quando mano. Eles falam isso, eu falo, meu Deus, mano. Os caras trocaram da Jovem Pan pro Casimiro.
É bom, que bem, bom. Né?
Que bom, caralho. Mas... Também é preocupante. Coisas que acontecem
tipo,
em São Paulo.
Muito é muito difícil furar essa bolha. Assim. Mas é isso que eu falei. O cara virou uma emissora, pô. Tá ligado? Seu pai quer assistir o jogo do Parmeira, tá passando de graça lá no YouTube.
Isso é muito doido,
isso
né,
é muito
ligado? De assistir o bagulho na internet.
Mano, o Miguel contou a história do Osho que aconteceu recentemente. Eu lembrei de uma história de mercado quando era criança que foi um puta absurdo também, mano. De briga, tá ligado? Imagina, mercado lotado, aquela porra de final de ano e pá. E aí, mano, é atacadão, mano. Tá ligado? Então, mano... Mercado lotado, aquele monte de gente estressada.
Todo mundo atacado.
Todo mundo
atacadão.
Exato. Ah! Carlos Alberto, temos aqui, hein, meu. Você precisa de contratação nova. Ó. Chorei largado. Não é o mesmo cara. Aí vai vendo, mano. A mina no caixa, mano, começou a tretar com a cliente, mano. E aí essa cliente perdeu a cabeça e deu um murro na cara da caixa. E aí a caixa pegou, mano, só saiu do caixa assim, nesse meio tempo. Ela não reagiu. Saiu assim, mano. E, mano, sacudejou a mulher que deu um murro nela, mano. Mas bateu de verdade, tá ligado? Bateu, deu uma pisa, assim.
Algo me disse que não foi a primeira vez dela.
Não, ela era boa de briga pra caralho. Assim, a mina que deu o primeiro murro, ela devia ter batido pra desmaiar.
Corrido.
Mas assim...
Bate-corre.
Não, ela se arrependeu na hora. Ela falou assim, caralho, que merda que eu fiz. Fui querer fazer bonito pra gringo ver, irmão. Tomei um pau dentro do atacadão, tá ligado? Tomou um pau, assim.
Se eu fosse a caixa, ainda pegava... Sabe quando você pega e joga pelo... cangote, assim,
igual
joga? Eu só ia passaria no...
Igual bagulho, fazia, o tio Phil jogava de...
Mano, o bagulho foi sinistro, mano. O bagulho foi sinistro. Mano, esse bagulho de treta em mercado sempre acontece, né?
Esse bagulho de treta, tipo, uma coisa que eu tenho certeza. Eu nunca briguei na minha vida, né?
É mesmo?
Muito da paz, nunca saí na mão. Tipo, Você não pode comprar uma treta que você não vai ganhar.
Isso é mais importante de tudo.
Por exemplo, o Tito pergunta se eu quero brigar com ele. Eu sei que eu vou perder. Por que eu vou brigar com ele?
Não, mano, você saber.
Não. Tem, tenho certeza absoluta, velho.
Não tem,
eu não gosto de treta, eu não gosto.
É porque mas assim, aí depende... que tá. O fato de você não gostar pode ser que você queira acabar a briga do jeito mais rápido possível. Então você dá, pega essa carne que dá na têmpora do Tito.
É isso que eu tô falando. Então, o quão longe você tá disposto a seguir as regras da rua. Porque pra mim, briga não tem regra. Eu vou morder seu saco, eu vou furar seu olho.
Então não vai ser de briga.
Não, calma, a gente ainda tá falando de briga.
Isso é um absurdo que aconteceu. A treta do Marco Braz. Você sabe essa treta?
Não.
O presidente, diretor,
diretor de futebol
do Flamengo. Um cara foi cobrar ele num shopping.
Shopping da Gávea.
Passou pro cara e falou assim: se o Flamengo tá uma bosta, sei lá o quê. Aí o cara tava com segurança. Os malucos derrubaram o cara e ele mordeu a virilha do cara.
Tá certo. Virilha?
Tá ele certo. Mordeu a virilha do cara, ele tá no laudo do bagulho do BO feito pelo cara. Minha virilha.
Vocês acham que isso é errado ou certo?
Mano, mordeu
uma briga. Não é uma briga, mano. Você tá querendo cobrar regra?
Não é uma oficina. Não é cobrar regra. Mas é que assim, parça, não é que os dois estavam se engalfinhando a ponto de se embolar no chão e morder a virilha. Mano, você tá com dois seguranças. Não tem como esse cara te engalfinhar no chão. Pra mim, a cena é dois seguranças prender ele no chão. Agora você vai aprender.
Morder a virilha do cara, desse cara agora. Aí o maluco falou, você é estuprado?
Assim,
não, vou tomar mordida na virilha.
Em que momento o cara vai dar um pau em dois seguranças e se engalfinhar com o diretor de futebol?
Arranca um pedaço.
Tá ligado?
Inclusive rolou mordida nesse último falou, UFC aí, você tá ligado, né?
Ih, o cara foi expulso.
Foi expulso.
Brasileiro.
Isso é absurdo também. Foi expulso, se fudeu. E aí o maluco ganhou o bônus da noite de 25 mil dólares. Só que como ele tatuou a mordida... O Dana White dobrou, mano. 50 mil dólares, velho.
Caralho.
50 mil, mano.
Chocou o mundo.
Você é louco. Eu sou do papel assim, mano. Se for brigar, vale tudo, meu irmão.
Eu também acho.
Só não vale 2 versus 1, tipo, num a 1, meu irmão.
Não, pode covardia.
Chute no saco.
Mas morder a virilha, covardia.
Não, mas aí, no caso, o cara foi, mano... Tinha outras pessoas, mano, não foi um contra um.
É, foi 3 contra 1.
Mas quem mordeu a virilha era o cara que tava com 2 do lado dele.
É, então, mas aí é covardia.
Peraí, entendi. O contrário, quem mordeu tava com segurança? Errado, volta atrás.
Exato, pô.
Aí é covardia, não é um ano.
Aí não dá. Mano. Se o segurança tivesse mordido, beleza.
Ah, mano, morder a virilha, cara.
Pô, mas assim, o cara mordeu a virilha. Mas ele pediu pra tirar as calças e a cueca do maluco?
Não, mordeu por cima da calça. Então é guloso.
Imagina a força.
Ele não queria morder sua virilha, então. Porra,
que isso?
Ele queria apalpar.
Mano, em que momento? Tipo assim, parça. Pensa. Em que momento um dia você tá ligando pro River Plate, pegando dinheiro de 20 milhões de euros pra contratar o De La Cruz... E aí, no outro dia, você tá no shopping da Gávea mordendo, a virilha de um cara da... Sei lá, mano.
Tá te cobrando.
Da Rubro Negro lá, sei lá o nome da torcida.
Na fila do BK. Não sei, mas sabe uma coisa? Eu vejo pelo menos eu vejo 3 brigas por dia na internet.
Nossa,
eu sigo os fight porn.
Aparece essa porra.
Eu adoro os fight porn da vida, que me ajuda a respeitar e não querer entrar em brigas, velho. Porque eu vejo coisa muito feia, assim. É sucker punch, é um maluco que vem do net e dá um soco do caralho. Mano, é um segurança que são... Com uma força completamente desproporcional, tá ligado? E isso, mano, realmente, ver a galera brigando me faz ficar muito longe de briga. E eu fico muito surpreso como é que eu não vejo muito mais chute no saco em briga de rua. Porque, mano, se você der um chute no saco, não importa o tamanho da pessoa. A pessoa vai fazer... E aí sim, aproveita, mano. Ou sai correndo, né? Porque a melhor briga é aquela que você, evita.
Quando um não quer, dois não fode.
Talvez. Dá um chute no saco e sai correndo. Eu nunca vi, mano, uma briga onde o cara dá um chute no saco no outro. Eu não sei se é um código onde a galera fala...
Acho que é um código de ética, né?
Mas, mano...
Baixo,
né?
Igual quando você vai brigar com seu irmão que só vale soco do pescoço pra baixo.
Ah, é?
Mano, você falou essa parada aí, da parada de briga. Mano, eu comecei a frequentar bar muito cedo, tá ligado? Pra jogar. Jogava dominó, jogava cacheta. E assim, aí o dono do bar se ligou, mano, falou, mano, esse moleque tem 14, 15 anos, tá ligado? E ele me deu uma dica que eu nunca esqueci. E eu vi várias brigas nesse bar, mas ele falou uma parada assim, ignorar os ignorantes, tá ligado? Porque assim, você vai ouvir uma conversa aqui em algum momento, que você não vai querer participar dela, só que assim, mano, você só tem que ignorar, porque assim, aqui é o ambiente que vai acontecer essas coisas, tá ligado? E mano, uma vez eu vi uma briga, irmão, que os caras começaram, mano, a briga de loucura, bar, né? Aí os caras, tipo...
Começou na brincadeira, né?
Um chamou o outro de corno. Só isso. Corninho. Aí o já estranhou, jogando sinuca.
Um era, né? Levou a mão.
Mano, exato. O cara quebrou o taco de sinuca nas costas do outro, irmão. Tá assim, mal. O cara foi jogar. Quando ele foi bater com o taco na bola, o outro veio por trás e... Plau! E assim, começou...
Quebra-pau
do caralho, dono do bar, mano, pra poder tentar acalmar
a briga.
Pegou o facão.
É óbvio, o dono de bar é assim.
Pá, aí já colocou os capangas assim, eu falei, agora é hora de ir embora. E é simples, mano. Assim,
quando você tinha 14 anos?
Eu já tinha uns 16, eu acho.
Bom, falando agora de ganja, que a gente não falou ainda nada de loucura, parte de droga, essas paradas. Cara, viajar pro Uruguai com o Tito foi uma grande loucura.
Por que comigo se foram várias outras pessoas?
Não, porque você é o pior deles, eu
assim,
acho.
Porque você me chocou.
Caralho?
Qual parte?
Eu não vou falar, se você
aquela,
quiser contar.
Aquele
se
sábado,
você
quiser abrir. Peraí, aquele sábado à noite?
É, tipo
naquela
assim,
mesa?
Naquela mesa.
Entendi.
Não, é que o dia
naquela
inteiro...
Naquela mesa?
Não, é que o dia inteiro foi uma grande loucura.
O dia tudo foi
a carinha dele, nem naquela lembra. Mesa.
Não, cara, tipo... é que assim, ó, se eu tô viajando, eu tô no modo viagem.
Ah, tipo William.
Modo
tipo
viagem é assim, eu durmo abraçado com uma garrafa de vinho e acordo com a mesma.
Não, acorda não, acorda com outra, porque a gente dormiu no mesmo quarto.
É verdade, calor, né, que tava,
tava,
né?
Muito calor. E eu dormi com o bumbum virado pra parede.
É, eu notei. Eu falei, nossa, que horrível. É, foi boa, conta aí, vai, Miguel.
Ah, não vou contar.
Não, conta aí, cara, da história, você não falou que você... Mas só esse dia você acha que foi muito doido? Todos os dias foram muito doidos.
É que esse dia você tava especial, cara.
É, eu tava...
Eu não vou falar substâncias que foram, mas você misturou umas 5 substâncias diferentes.
Ah, normal, velho.
Inclusive tomando uma pra rebater a outra pra usar a outra.
É, mas igual, aí aconteceu isso.
Igual The Night Before, tá ligado?
Mano, exatamente
isso. Ah, tô muito louco disso, vou usar isso.
Foi exatamente isso, tá ligado?
Eu não vou mentir que quando às vezes eu tô doido, eu me sinto um pouco alquimista. Eu falo, ei, eu sei o que eu tô fazendo. Mas por... eu exagerei nisso, agora eu vou naquilo.
Pra corrigir.
Mas por mais
eu, no
que...
final, eu só tô sério, olhando pro nada. Assim, falou, consegui.
Mas é aí, mas é aí que
Nirvana.
Tá a parada. É aí que tá o negócio, é você acreditar.
Olha
que conseguiu.
Olha que você viajou, olha o perigo que você correu, velho.
Ei, mano, era eu falando portunhol ainda. Pero,
mas sabe o que é muito louco?
Eu compro o Leila Druega.
E eu no Uber perguntando pros caras o que eles achavam do Pepe Mujica, mano.
É verdade.
Nossa, sabe uma loucura que aconteceu? Mano, olha esse... Puta, desculpa, vou ter que cortar o assunto da droga. Mas, mano, o meu brother... conhece uma galera que trabalha com o Mujica e o Mujica mandou um vídeo de parabéns pra mina dele, velho.
Caralho!
Eu olhei que loucura isso. Imagina pra Mujica falando assim, parabéns, você...
mano, fala pra ele mandar um som pra nós,
era,
mano.
Era deepfake, velho.
A gente consegue ir pro Uruguai e gravar com ele a próxima vez que a gente for.
Caralho, isso seria muito foda, mano.
Porra, muito foda.
Tem que ir logo antes dele morrer.
Esse bagulho não vai morrer.
Não, mas ele é velho,
ele
vai morrer.
Calma, ele vai esperar,
esse bagulho, não fala assim dele.
Mas esse bagulho do Tito muito louco... Pior que por mais que ele tivesse, por mais que ele tivesse muito doido, eu não fiquei preocupado.
Não, porque você sabe que ele funciona desse jeito. Isso é estranho.
Isso é muito estranho.
Isso
se fosse,
eu queria
se fosse
a gente
outra
tem que
pessoa...
ficar mais preocupado por causa disso. Que a gente fica, pô, esse filho da puta é funcional, assim.
É que tem uns brother meu que, tipo, se a pessoa chega nesse nível, eu vou ficar caralho, velho.
Fudeu. Viram no PT? Eu nunca dou PT.
Então,
eu
por
já
isso.
Vi.
Não, é raro.
O dia que a gente tava na sua casa assistindo o documentário de macaco?
É, mas esse dia eu quis dar PT. De a substância que eu usei foi para... Foi a mesma coisa.
Tá.
É. Foi pra fazer.
Foi a mesma coisa.
Você fez isso também. Foi a mesma coisa. Foi de propósito.
Mas você passou mal?
Não.
Não.
Então você não deu PT.
Não.
Mas PT é quando você passou
é
mal.
É verdade. Então não, nunca vi.
Não, mano, de dar trabalho, assim, ó. De dar PT e falar, nossa, exagerei. Nunca aconteceu, acho.
Só no filme do Coringa.
É.
Vocês dois deram trabalho.
Não, o Tito deu. É, eu fiquei não... mal, mas eu fiquei
então,
bem.
Mas não dei
até
pra ninguém. Voltei pra
você
cá,
mesmo.
Pra mim mesmo, pra mim mesmo, pra mim mesmo. Mas eu gosto. Saudades do
Foi
lugar.
A primeira vez que eu experimentei essa parada aí. Foi com o Tito, foi lá.
Foi
legal pra caramba.
Metade do Uruguai também.
Metade.
Meu Deus.
Cara, foi legal pra caralho.
Ainda bem que eu tava trabalhando, não fui pra essa viagem de vagabundo.
Essa semana foi uma semana muito louca mesmo.
Mas foi bom, foi gostoso.
Foi legal pra caralho, gostoso, foi muito louco. Gostoso. Porque eu tava numa fase muito maluca também. Então assim, imagina que eu tava, mano, me medicando um tempão, assim. E aí quando eu fui pro Uruguai, eu parei de me medicar,
não,
mano.
Não, você começou a se medicar, só que diferente.
É, comecei a me medicar diferente, tá ligado? Eu falei assim, mano... É, e agora, né? Porque assim, eu vou passar uma semana lá, eu preciso estar, porra, melhor, né? Preciso estar com a cabeça boa, trampando, fazendo as paradas e tal. E aí, mano, aí deu tudo certo.
Graças ao Tito que não foi, né?
É. Mas deu tudo certo, ficamos doidão lá.
Esse bagulho de absurdo, eu lembro do Juca, né? Os Jogos Universitários de Comunicação e Arte. Que, tipo, no último dia, a galera juntava a cota que sobrou de todo mundo e fazia um backzão gigantesco, velho.
Eu já vi essa história.
Mano, eu lembro
eu achei
que era tipo,
que era,
mano,
lenda.
Era tipo, pelo menos nesse que eu fui, velho, juntaram a costa do mundo.
Aquele, tipo aquele, lembra que a gente foi naquele evento lá que tocou o Planet Raiz lá em Campinas?
O Planet Raiz?
É uma nova banda?
É o B2 e o Zander.
Foi uma
Expo
Growth, cara.
Expo Growth, sei lá, um bagulho assim. O cara fizeram, mano, um...
Uma tora.
Uma tora sim, viado. Parecia o do Chong lá.
Mas é, maior. É que assim, a graça é tipo fazer uma foto, fazer um vídeo, porque o bagulho não carbura
não
direito,
é,
desmonta,
é.
Não...
Trabalhoso.
É tipo
despenca.
Assim, é legal pela brincadeira.
Pela piada.
Tá,
e o medo, né, de chegar na sua vez e estragar a vez de todo mundo, como aconteceu.
É, tá louco. O que você fez?
Ah, não,
o seu maior absurdo foi o dia da manteiga, que você derrubou tudo? Você acha que esse foi o seu maior absurdo?
Não.
De desperdício?
Todo final de semana eu faço alguma coisa. Meu maior absurdo, assim, de loucura, que assim, por exemplo, se essa pergunta fosse feita pra uma pessoa que tá vindo de fora, provavelmente tenha sido o dia da Tóquio lá.
O que aconteceu lá?
Ah, que eu fiquei muito doido na rua, causei.
Foi embora?
Caí no meio na frente da fila. Fiquei muito doido, emburaquei. Sim. Né? Se você sabe, você sabe. E aí, provavelmente, eu sou a história de muito louco de alguém que viu de fora.
Entendi.
Né? Eu era o protagonista, eu era o carácter principal. Né?
Cara,
mas acontece.
Acontece.
Essa foi uma lição. Aconteceu de novo? 4, 18 vezes no máximo. Não, mentira. Essa foi a última vez e me assinou uma lição.
Faz muito tempo. Tipo, as coisas que eu venho passando mais mal agora é de beber demais, velho.
Tá você ligado? Tá dando uns PT?
Não PT, mano, porque eu não morro no rolê. Mas, tipo, curti o rolê, fiquei bêbadozinho de boa. No outro dia, o meu estômago tá uma merda.
Caramba. Bem-vindo aos 30?
É.
Tá vendo?
Mas aí é tipo, já aprendi que eu tenho que comer bem, beber água, pá. E álcool é uma bosta, parceiro, é a real.
É, né? É verdade.
Essa é a real.
Mas é bom pra cacete. Geralmente, é bom, mano, mas é geralmente onde acontece 90%.
A troca por outras drogas, né?
É porque ela... Não,
troca e as merdas que você faz geralmente, e
assim,
efeito
é porque mesmo. Assim, se você estiver usando só uma parada e aí você estiver com álcool, já vai pra outro rolê, né?
É, nunca, fita, eu nunca tô só com uma parada. Então. Eu tô tipo assim, ó, álcool e mais algo.
Sim,
álcool
sim.
E maconha. É sempre...
Porque álcool é a base, maconha. Né? O álcool vira a base. Bagulho.
Então, você mesmo sabe que, tipo, eu não costumo ficar tiascando durante rolê. Sabe que eu gosto de... Charcar.
Sim.
E aí depois, quando eu tô indo embora, dou meu peguinha lá e vou pro meu rolê, tá ligado? Não gosto de ficar misturando muito. Mas aí, consequentemente, tudo que vem depois.
É foda.
É culpa do mé.
O álcool, ele tira mer. O seu
senso crítico, né?
Senso
cara.
Crítico, velho. Exatamente.
Aí é merda. Aí eu imagino que as maiores loucuras que a gente vê aí na rua.
É de álcool.
É por causa disso, bêbado, cara.
É de álcool.
É nego que tá doido dos bagulho.
Eu já caí quase na linha de trem, irmão.
Você jura?
É, mano.
Sozinho?
Sozinho. Porque, mano, vários rolês só.
Tem o metrô.
Trem.
Pior ainda.
Pior ainda. Estação de trem, malandro.
Os malucos vêm e acelera.
Não, assim, eu já tava muito bêbado, tá? Eu já tinha comido cogumelo também. E aí, mano, tinha acabado de sair do metrô, aquela parada toda, sentido trem. Quando cheguei na estação do Presidente Altino pra sair, irmão.
Capotou.
Não, você é louco. Eu saí do trem, mano, quase
já que. Foi direto.
Quase caí na outra linha. Desse caralho, jeito. Caralho, irmão. Assim, o pessoal tinha uns molecados assim. E aí o moleque olhou pra mim e falou assim, mano, senta aí um pouco, não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer exatamente isso agora. Eu, pra lá da linha amarela da que tá ligado, mano, pra cá você cai, tá ligado? Eu, mano, na pontinha, assim, não, eu vou voltar. E eu, mano, tentando me equilibrar.
Nossa.
Aí, tentando voltar e sentei assim. Falei, mano, tá tudo bem.
Nossa, faz tempo que eu não fico desse jeito.
Faz tempo assim, pra mim também, de passar, ficar mal, velho. Eu tô tentando lembrar qual foi a minha última vez de ficar muito zoado. Não consigo nem lembrar, velho.
Porra, teve uma vez que eu dormi no... Muito louco. Eu dormi no posto de gasolina da Peixoto. Tá ligado? Quando você vai chegando na Peixoto assim, tem um posto de gasolina, irmão. Eu não vou aguentar, mano.
Você sentou e deitouzinho.
Eu precisei descansar. Eu já tava virado, já era aquilo foi pro sábado pra domingo. E eu já tava, tipo, desde quinta no peão, tá ligado?
Você é louco.
Então, mano, virado, rolê,
Eu não consigo fazer isso.
Ah, eu fazia. Hoje eu não faço mais, né?
Consigo,
mas essa vez aí, pô, o bagulho foi muito louco. Falei assim, mano, o que eu vou fazer? Tirei minha pochetinha, minha bag, sentei em cima, assim, com a carteira,
pra
o celular em cima.
Pegar nada.
Eu era gordaça na época, né, mano? Falei, aqui ninguém vai me tirar daqui, não. E aí, mano, fiquei lá até dar horário do metrô abrir e ir embora.
Esse bagulho é de jovem, assim, de esperar o metrô abrir.
Nossa, é um clássico, eu fazia muito isso pra voltar pro Osasco aqui da Paulista, filho.
É, não tinha como.
É, então.
Sem chance. Não tinha Uber na época.
Exato,
também,
isso que
tinha
falar.
Porra nenhuma.
Era esperar o metrô e já era.
Eu lembro, mano, de uma vez que eu era, sei lá, tinha uns 17 anos, estraguei a festa de uma ex-namorada do Mitu lá. Ela, tipo, pegou a casa de uma amiga dela pra fazer o aniversário. E cheguei lá, começamos a ficar muito louco, tomando José Curve, não sei o quê. E aí eu fui no banheiro uma hora mijar, e aí os moleques ficaram na porta. Ei, Léo, abre essa porra aí, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu vai tomar no cu, já tava meio bêbado, né? Aí voltei pra festa, fiquei bêbado de novo. Falei, vou no banheiro dar uma gorfadinha. Eu entrei no banheiro pra dar uma gorfadinha, gorfei e dormi dentro do banheiro.
Caralho, mano. Mas seja, não é a primeira vez que você faz isso, você tem numa gravação que você fez isso, nossa.
É, mas era bem nessa época aí mesmo. Tipo, nessa época aí da gravação eu tinha o quê? 20 anos? Isso aí aconteceu, eu tinha
2016, velho, deve ser.
Eu tinha 20 anos, isso aí aconteceu, eu tinha 17, então 3 anos antes.
8 anos.
Aí eu fui dormir no banheiro, acordei...
Com a porta trancada, né?
É, acordei com alguém batendo na porta. E como na minha memória era os moleque, eu já acordei, vai tomar no cu, porra, já vou sair, seus filha da puta.
Era a mãe.
Então, era o pai da menina.
Mano, caralho!
Batendo na porta, no que eu preocupado, abri, né? Preocupadaço, o moleque morreu no meu banheiro. No que eu abri, velho, a cara do pai, a cara da menina que tinha emprestado a casa pra aniversariante. Eu já, mano, todo mundo meio que tipo, mano, você passou mal no banheiro, tava todo mundo preocupado. No que eu saí, todo mundo já falando de mim, eu, não.
Porra.
Vou embora. No que eu falei que eu ia embora, saí na calçada, dormi na calçada.
Caralho, mano. Não, velho, você é muito outro nível, cara. É isso que eu falo. Eu fico louco, mas não faço essas coisas, cara.
Eu também não faço essas
coisas. É isso que eu falo, tipo, eu fico muito doido, mas não faço essas merda. Onde eu tipo, eu acordo no dia e falo, não. No máximo eu dou uns likes, que eu não devia numas fotos, tá ligado?
Manda uns áudiozinho.
Manda uns áudios, me declaro às vezes, tá ligado?
Imagina isso.
É o máximo.
Quase desmaiar na frente da Tóquio.
Acabou a festa que o maluco causou aqui, a hora que você olha o Mindy.
Ou quase desmaiar na frente da Tóquio, né?
É.
Então.
Aí o cara tá falando de mim, hein?
Mas calma, esse dia aí que eu
fiz. Mas calma, que não acabou.
Ah, tem mais?
Tem mais. Tipo, eu dormi, mas não virei a noite, não acordei lá de manhã. Eu dormi, era tipo uma hora da manhã, então acordei era umas 3 horas, 4 horas. Aí era perto de onde a minha tia morava. Nossa. Falei, eu vou andando até a casa da minha tia. No que eu tava chegando perto da casa da minha tia, eu falei, mano, eu ainda tô muito bêbado. Eu vou esperar um pouco aqui até passar. E dormi na esquina de novo.
Caralho, mano. Você tem um...
Juro. Aí eu dormindo na esquina, passou um motoboy e... Ô, mano, você é o filho do Sidney?
Caralho.
Nossa. Aí eu falei, sou, mano. Aí ele... Ô, cara, lembra de mim? Não, sou o Henrique. O Henrique é o cara que mora na frente da casa da minha tia, mano. Que tem um lava rápido. Ele, o que você tá fazendo aí, porra? Sobe aí, mano. Vamos descer lá. E desci com ele na bis, entrei na casa da minha tia, todo bêbado, todo fodido.
Então, aí você tá vendo uma grande diferença entre ser louco, responsável ou não, né? Que eu faço essas merdas, nunca acontece. E eu tenho outra história sua.
Qual?
O dia que você dormiu num ponto de ônibus, acordou essa com o fone sangrando... Não sei como com o seu celular. É o que eu tô te falando,
cara.
Isso não acontece comigo, velho. Eu tenho alguma coisa no meu cérebro que eu atinjo um nível ali de doideira.
Você vai embora.
É, eu falo, ok, eu tenho mais 20% de bateria. Eu falo, eu consigo chegar em casa.
Mas eu não tinha bateria.
Não, mas aí o meu cérebro.
Bateria 20%
de energia. Assim eu falo, eu consigo ou andando agora pra casa.
Chamar um Uber.
Ou esperar mais 15 minutos de Uber, tá ligado? E meu cérebro sempre fala assim, ó. Quando eu dou, fico mal, mano. Não vou falar que eu sou impossível de ficar mal. Quando eu dou mal é em casa, é tipo assim, ó,
mas
subindo,
esse é você
segurando,
agora, pô.
Segura, não, sempre foi, velho, nunca dei, nunca, tipo,
tipo essas
ninguém segurou meu cabelo pra vomitar.
Essa última, like. Essa aí do PT da Jojoca, eu tinha 21 anos, viado.
Ah, mas eu nunca
fui ligado, assim, velho. É que a gente se conhece há muito tempo, porra.
Mano, teve uma das vezes que eu fiquei muito doidão também, foi com o Mitu, mano. Teve uma vez que eu fiquei muito louco, eu já tava bebendo pra caralho, assim. E aí, porra, esse dia foi muito maluco, cara. Aí, mano, eu fui pro show do Nil. E aí lá eu trombei o Mitu, mano. E aí a gente saiu de lá, começou a beber pra caralho também, mano. Bebendo pra caralho. E eu tava numa fase sóbrio de maconha. Então assim, eu tava sem fumar maconha um tempão.
Só bebendo.
E aí, mano, a partir do momento que acabou o show em diante, eu comecei a fumar. Mas eu já tava bebendo pra caralho, irmão. Então, comecei a beber pra caralho. Aí depois do show comecei a fumar um montão de ganja. Aí a gente saiu pro peão. Aí continuamos fumando e bebendo. E eu já tava numa picadilha, mano, de ter dado seda pra algumas pessoas esse dia. Vai vendo as ideias. E aí, mano... Deu 1h da manhã assim, eu falei, a gente olhou um pro outro e falou assim, mano, fechou o metrô, não tem o que fazer. Eu falei, vamos subir pra Augusta então, né? A gente tava em Pinheiros, falei, vamos subindo pra Augusta até chegar lá. Paramos num posto de gasolina, cada um pegou uma garrafa de breja assim e continuamos subindo. Quando a gente tá subindo a Faria Lima assim, para um cara de caminhão com um truque assim e fala assim, ô, algum de vocês dois aí tem uma seda? Aí eu falei, porra, eu tenho uma seda. Aí fui, mano, levar a seda pro cara assim. Aí quando o cara foi entregar, o cara falou assim, vocês estão indo pra onde? Aí a gente falou, a gente tá indo pra Augusta, mas na verdade a gente já queria ir embora. Aí, mano, ele falou, quer entrar aí no caminhão pra vocês, pra me deixar pra vocês pra ficar em algum lugar?
Lógico que não, seu estuprador.
Aí eu olhei pro Mitu e falei assim, e aí, Mitu? Vamos, aí entramos no caminhão, irmão.
Meu Deus.
Entramos no caminhão, aí o cara falou assim, mano, eu tava indo exatamente buscar uma ganja agora, por isso que eu pedi essa seda pra vocês. Aí o cara começou a olhar pra nossa cara assim, olhar sério. Aí ele olhou pra cara do Mitu assim, falou, ô, você, mano, é o cara do 1-2, que não sei o quê.
Meu Deus, pô, cara.
Desse jeito, mano. Aí ele falou, eu tô indo comprar ganja agora. Aí a gente foi de caminhão, comprar ganja com o cara,
mano,
irmão.
Que loucura da hora, velho.
Aí chegamos, mano, compramos a ganja com o cara lá, e o cara pôs uma flor, o Mitu tava, caralho, com o ice, colocou o ice, meu irmão.
Nossa, a história é muito boa,
boa. Mano, começamos a ficar muito louco dentro do caminhão, aí assim...
Mano, esse é um absurdo, da sauna no caminhão.
Aí o cara pegou e falou assim, mano, eu vou deixar vocês em casa. Pra onde vocês estão indo? Aí o Mitu falou, a gente tá indo pra Zona Norte. Aí a gente foi pra Zona Norte, o cara deixou a gente lá. Eu me lembro que assim, mano, o último beck que a gente acendeu, tava faltando 16 minutos pra chegar na casa do Mitu. Dali em diante, irmão.
Você esqueceu de tudo.
Mano, assim, o cara olhou, teve um momento que o cara olhou pra nós assim e falou assim...
Quer aprender a dirigir?
Esse beck aí, mano.
Quer aprender a dirigir um caminhão? Caminhoneiro?
O que que
tinha? Já dirigiu o caminhão antes?
E, Maceió?
Tá ligado?
Falou, tem uma entreguinha. Maceió.
Mano, vai vendo. Aí o...
Qual Zona Norte? Nordeste?
E o Mitu tava fazendo meio xamã da vida, né? Aí ele tava com um ice meio maluco lá, malandro. Aí pôs o ice junto com a flor, aí o cara olhou pra nós assim um momento e falou assim, mano, o que que tinha nesse beck aí? Que não sei o que, tá tudo em câmera lenta. Cara, no caminhão assim, tá ligado? Andando bem devagarzinho. Aí Mito olhou pra minha cara assim, a gente começou a dar risada. Aí eu pensei, né, mano, se esse cara tá falando que tá muito louco, irmão.
Imagina pô, você.
Imagina como eu já tô, então. Pois eu tô mausado.
Se ele tá devagar, eu devia ter tomado um remite pra poder se balancear se ele tivesse aprendido.
Resumindo, chegamos na casa do Mito, irmão. Aí, mano, tive que dormir lá, né? Não teve jeito. E ainda. Aí vomitei na casa dele. Vomitei na casa do Mitu.
Porque... Pra estrear, né?
É, estrear. Pô, cheguei
novas
lá.
Novas amizades,
né? Lógico. Nunca? Cheguei quem lá, nunca? Vomitei no chão da sala dele. O cachorro ficou em volta assim.
Pô, ah, ele comeu, meio assustado.
Jesse
comeu.
Não.
Jesse não é desse nível, não.
Aí, mano. É. Aí dormi lá. No outro dia ele fez um belíssimo café da manhã pra mim. Foi maravilhoso.
Maravilhoso.
Pô, esse dia foi muito
maravilhoso. Se um caminhoneiro fala que a sua droga é forte, eu acho que você tem que se preocupar.
Pô, a gente foi de caminhão da Faria Lima até a Zona Norte, irmão. Muito maneiro. Louco, mano.
Nossa, de ré.
Esse dia foi
maravilhoso. Era caminhão baú, grandão? Era caminhãozão?
Era tipo um truque. Tipo um HR. Pronto, HR.
Tá. Mano, uma das maiores loucuras que eu fiz, mano, na minha vida foi um carnaval que eu passei em Ouro Preto, Minas Gerais, viado. Saiu daqui eu e meus amigos, mano. Tipo assim, não tem como dar merda porque já caducou já o tempo, né? Mas a gente saiu caducou. Daqui. A gente fez uma compra, mano. Um estoque de maconha, doce, pau, os bagulho. Na hora de sair, um amigo nosso ficou, mano, vamos levar lança. A gente vai, demorou, porra. Vamos parar ali, a gente compra. Aí compramos, sei lá, uns 5 tubos de lança, assim. Aí, beleza, voltamos pro carro. Do que a gente voltou pro carro, a gente... Quanto tempo é de daqui até lá? 8 horas de carro.
Caralho!
E só o Manfres ia dirigir. Não podia falar os nomes. Foda-se. Manfres, tudo bem. Mas só ele ia dirigir, né? Aí a gente... Não, mano, ninguém... Ninguém vai poder dormir na viagem.
Justo.
Então cada um toma meia bala.
Gostei, voltei.
Pra não dormir na viagem.
Tô de volta.
Aí a gente, mano, indo loucaço. Aí o motorista, mano, eu só vou fazer uma exigência. A hora que eu começar a ficar com sono, eu coloco as minhas músicas. Na época ele tava numa pegada de eletrônico.
Tem tudo a ver.
Tudo a ver. A gente pega de bala, não sei o quê. Aí entramos na estrada, o nosso amigo já... vamos só experimentar esse lança que a gente pegou. Não, só experimentar.
Não, eu gosto, não. Hein?
Mano, começou a rodar no carro. A gente foi 8 horas, tomamos meia bala depois também. Então foi uma bala na viagem. Os lança acabou antes do terceiro pedágio, eu acho.
Os lança que a gente levou pro carnaval.
Mano, acabou no terceiro pedágio.
Eu reprovo essa história.
Mano,
eu também.
A gente chegou lá, foi um absurdo, mano. Porque a cidade é o carnaval, sim, né, em Ouro sim, Preto. Sim. Nossa, e na volta, que é tipo...
E subir, e descer, o
europeu é foda. É, mano. As mulheres lá, filho, e os homens também, né? As pernas tudo torneado. E na volta, pensa, junta todo esse acúmulo da viagem. Nossa, era rebordosa. Só os derrotados.
Nossa, não tem coisa pior do que voltar de uma viagem.
Você 8 horas. Legal, ia legal.
Eu prefiro a morte.
Não, e a gente chegou lá, a gente chegou tipo 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. A gente chegou no carro, como a gente já tava loucão, já emendou o carnaval. A gente chegou... Comeu, bebeu e foi.
24 horas, né?
Até quarta-feira, a hora de ir embora, viado.
Mano,
tá ligado?
Eu teve uma vez que eu fui num rolê com um cara também, e esse maluco foi me deixar em casa, mano. Mas a gente tava muito loucão, tá ligado? Muito, muito louco. E esse maluco, antes de conseguir me deixar em casa, ele passou, tipo... Tava tão louco que ele passou na mesma rua, assim, umas 4, 5 vezes, tá ligado? E esse dia também foi muito louco. Bom, mas o nosso papo tá muito bom. É, muita mas loucura. Vamos pro nosso momento, Gasta Lombra.
Mano, gastar mais do que um dia gastou.
E nosso momento Gasta Lombra é aquele momento que nós indicamos alguma coisa que estamos assistindo, ouvindo, lendo pra você que está aqui nos acompanhando. O que quer começar, hein, meu?
O Léo tava empolgado aí, que ele tinha alguma coisa
pra... Ele tá procurando. Eu posso falar? Eu vou indicar. Depois desse episódio... Eu não acredito que eu tô falando isso. Gente, vamos pegar leve?
Ô, louco.
Nas dorguinhas?
Eu acho bom também.
Caramba.
Também
acho. Principalmente no álcoolzinho.
É.
Sim. Né? Porque eu tô percebendo isso.
É verdade.
E quanto mais velho você fica, o bagulho fica mais embaçado, né?
É amadurecendo as ideias.
Eu acho que é, não, mano. E vindo de
pior,
mim ainda.
Pega pior, velho.
Pega pior.
É, mano. Pega tudo bem. Pior, se você tá é novo, bonzinho. Aproveita, porque nossa, o bagulho vai ter
mal,
seu
pega
preço.
Muito mal.
Pega. Vamos maneirar um pouquinho. Eu tô segurando a onda, tô tentando segurar a onda também.
Olha a cara do Tito. Ele acabou de fazer 32 anos. Você quer ficar assim?
Obrigado, mano.
Você quer ficar assim?
32 só se for do segundo.
32, cara. Fez minha semana, meu irmão. Acho que é isso. Acho que nunca ninguém aqui recomendou usar menos coisa, mas eu vou fazer isso pela primeira vez.
Parabéns.
Segura um pouquinho onda, né, gente? Porque pelas histórias que a gente ouviu aqui, todos tinham um alquinho envolvido no meio.
É verdade. Você vê como o álcool é o causador das loucuras.
É o abridor de porta.
É, a porta de entrada.
A porta de entrada da abrida.
Da o quê?
Da abrida de porta.
Da vida?
Não sei, velho. Encheu o cu de álcool. Cus.
Bom, a minha indicação é... Duas coisas. A primeira é um rapper que eu conheci, acho que é lá de Recife, né, mano? O Mago de Tarso. Não sei se você
não
já
ouviu conheço, falar. Não conheço, nunca ouvi falar.
Mano, conheci pelo, sei lá, da onde surgiu essa porra. Se foi do Spotify, do Instagram. Mas o moleque é bom, ele faz uns samples com música do Chico Sainz. Ele tem bastante referência, assim. O moleque é muito, muito, muito bom. E é, escutem lá as músicas dele, dá uma força lá, porque ele é um moleque novo e tá...
Já fala, vim pra um dois, quem sabe eu não venho na B aí.
Pois é.
Né?
E a minha outra indicação, essa é pra ir assistir o clipe no YouTube, que é o novo clipe da MC Luana, que é Áudio Proibido. É MC Luana, Danzo, e essa música, além de ser muito chave, mano, a MC Luana é foda, quem fez o clipe dessa música foram os parceiros meus, o diretor foi o João, e quem editou foi a Isabela, uma parceira minha também. Então vá lá, dá uma força, dá um like, fala que a edição tá foda, que a direção tá
também
foda.
Também fala, vim pelo 1-2 pros caras dar moral. Exato,
cola lá, fala, pô, vim pelo 1-2, bora lá dar, encher de view essa porra. MC Luana,
ficou bom
áudio
mesmo.
Proibido, com
eu vi,
o Danzo.
Ficou bem bom.
É o Danzo.
O Danzo. Pô, Amendoim, eu vou indicar um livro, mano. Ou, eu tenho que confessar isso, eu sou a pessoa que não li muitas coisas na minha vida.
É mesmo? Eu também não.
Tipo, mas aí eu falei, puta, eu tô pegando muito metrô e fazendo uns percursos meio longos. Eu falei, cara, ouve música, puta, acho que eu quero, vou tentar ler. Aí eu peguei um livro que chama A Espera do Tempo, que é um livro da assistente, ela foi continuista e assistente de direção do Kurosawa. Há 50 anos da vida dela, ela foi assistente dele. Kurosawa é um diretor japonês, um dos mais famosos. Fez o Sete Samurais, Sonhos, muitos... Ele, eu acho que ele, talvez seja um dos mais importantes diretores japoneses, assim, da história. Tem muita coisa. E é muito louco ver, tipo... Ela acompanhou ele durante 50 anos. Tem todas as histórias de bastidores. De como
as fofocas, parça.
Não, e pós-guerra.
Meu, depois que ele gravou esse filme, ele pegou as atrizes.
Cara, não, tipo assim... Ele era, tipo assim... Esses caras muito geniais, eles não são pessoas normalmente muito tranquilas de você lidar, né? De você trabalhar e tal. São muito exigentes, perfeccionistas, ao limite e tal. E, mano, mas, tipo... Ela começou a trampar com cinema. Então, ela conta um pouco da história de vida dela, de trampar com cinema. Conta bastidores de outros diretores também. E eles pegaram bem o pós-guerra, né, mano, no Japão, que não tinha comida, não tinha nada, tipo... E aí já que a gente tá falando de absurdos, um dos relatos que eu fiquei mais em choque foi que, tipo assim, até contei pro Amendoim, acho que outro dia, que no set de filmagem a produção passava com metanfetamina, pra galera virar 3 dias trampando, trampando. E aí, mano, imagina a produção, ô Léo, toma uma seringuinha aqui, usa aí e tal. Eu falei, caralho.
Normal.
E aí a minha brisa é que hoje em dia a gente faz isso.
Na época, irmão.
Não, hoje em dia a gente faz isso,
mas sem droga, né?
Essa época, mano, pó não era o que é hoje. Era só, normal, energético, não faz mal. Era energetiquinho, cara.
Que loucura, muito louco, imagina isso, velho. Não, é isso aí, tipo, é um livro muito massa, mano. Tipo, muito da hora e vários... Eles gravaram, um dos filmes que eles gravaram foi na Sibéria. Imagina, no inverno, na Sibéria. Na Rússia. Rússia comunista,
mano,
você não podia fazer nada.
Deve ter muita história pra contar.
É muito foda, o livro é muito bom.
Todo mundo que viu os anos 70... Tem muita história pra contar,
sim,
com Dorga envolvida,
certeza,
mano.
Com certeza.
Mas é porque realmente naquela época a percepção do bagulho era outra, entendeu?
Não era o que é hoje, né? Essa...
Não era, mano. Tipo, realmente, tipo... Não, mano, não era nem questão de caça. Era que, tipo, as pessoas, os usuários não viam como mal. O bagulho era normal.
Não tinha essa propaganda.
Era o energético, também. Como o Minduinho falou.
Principalmente por causa da guerra também. O pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, pô, o bagulho...
Os caras enchiam o cu de metanfetamina pra poder... Os caras...
Não tinha comida,
Guerra.
Não tinha comida, velho.
Ó, eu vou indicar hoje um grupo clássico de rap de Brasília. Eu tenho falado nos outros podcasts, eu falei do Câmbio Negro, falei do GOG. É, esse grupo aqui, cara, ele foi um pontapé inicial pra que... Assim, um dos berços do rap no Brasil é Brasília também, cara. E tem a parada do rap gangsta, mas os caras tinham um estilo muito único, tá? Então, assim, os caras, por exemplo, os caras caminharam pra que o Hungria pudesse correr, tá ligado? Aquele estilo do rap do Hungria, do Tribo da Periferia. E é o Midart 121, é o grupo do Daya, cara. Esse álbum que eu vou indicar é um álbum ainda mais old school e tal, mas ouçam a discografia desses caras aí, o estilo de rap, como eles criam, como eles rimam. É o Ser ou Não Ser Gangsta de 94, cara. Guindarte 121. Assim, o rap de Brasília, ali na virada dos anos 2000, teve essa parada de falar mais de ostentação, falar de dinheiro e tal. E esses caras foram um pontapé inicial pra que isso acontecesse também. Então fica a indicação de Guindarte 121, Ser ou Não Ser Gangsta de 94.
É isso?
E é isso, pessoas. Vamos embora, Miguelito?
Bora, bora.
Partiu, Tito?
Partiu, né?
Vamos embora, Leozinho?
Então,
parteira.
Então vamos que depois de nós e nós de novo. Pessoas, paz a todos. Alegria dos deuses é um instante com um podcast no Sextando e até semana que vem.
Nossa, tchau.
Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui, ó, no nosso texto legal, e ele é possível por causa dos nossos apoiadores do Apoia-se. Se você quiser ajudar também, cola aqui em apoia.se/2, que mantém várias recompensas aí pra você, ó. Tem vídeos de bastidores exclusivos pros apoiadores, tem sorteio e tem nossa session de sexta, tradicional já, session de sexta, que a gente cola lá no Discord, troca uma ideia, queima um negocinho, por que não? Cola com a gente, vem, tá gostoso.